Nós vamos ler Miqueias 5 agora. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você pode sentar, igreja. Feliz Natal, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Cliff, eu sou um dos pastores aqui. Eu só quero trazer clareza para um rumor. Tem uma informação que está indo pelo Ministério Infantil. Pessoas que fisicamente lembram Papai Noel aqui. Que alguns de nós têm barba branca e barriguinha, como uma tigela cheia de gelatina. Staff member entra, quando essa pessoa entra pela entrada norte, não significa que é uma entrada para o Polo Norte. Se você é estratégico com suas ofertas e se você quer tirar vantagem do sistema de impostos aqui do Canadá, hoje eu, se você, nós temos estações em que você pode ofertar, você também pode fazer isso online. E se você não tem certeza, você pode ligar para o escritório da igreja e a gente pode te ajudar. E nessa semana que vem é a véspera do Natal. E nós, no dia 24, teremos um culto às 3 horas. Uma oportunidade para você convidar amigos, parentes, família. Dia 24, às 3 da tarde. Nós temos lugar. E no dia 31, no último domingo do ano, nós teremos um encontro às 10 da manhã. Se você puder ficar ligado e apercebido sobre essas diferenças de horário. Hoje, o texto de hoje é incrível. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E a minha fé foi movida, foi edificada esses últimos dias. A minha oração é que você tenha um encontro com o Espírito Santo por meio desse texto de Miqueias. E com isso em mente, vamos orar. Senhor, obrigada. Porque o Senhor vem nos encontrar onde a gente está. Para aqueles de nós que precisam de encorajamento. Para aqueles que precisam de direcionamento, Senhor, direciona. Para aqueles de nós que. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Fala conosco por meio do texto de hoje, em nome de Jesus. Esse texto mostra para a gente três coisas: a mentira da autossuficiência, a audaciosa afirmação de fraqueza e uma regra de amor. A mentira da autossuficiência, a audácia da afirmação de fraqueza e uma regra de amor. Esses são os três pontos do texto de hoje. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, vamos definir autossuficiente. Autossuficiência, que significa não precisar de ajuda externa. Então, hoje, quando a gente estiver falando sobre autossuficiência, tenha em mente que a definição é não precisar de ajuda externa. como nós vamos ver o foco do versículo 2 do capítulo 5 de Miqueias. E a gente vai ter uma noção desse foco quando a gente voltar para o versículo 1. E como era o foco antes e como ele passou a ser. O versículo 1 de Miqueias, capítulo 5. Agora junta-se em tropas, ó filhas de tropas, pois pôr-se-á sítio contra vós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E o que Miqueias está falando conosco? Ele está informando para a gente que a nação de Israel está num lugar ruim. Miqueias está falando como Israel estava envolvida com desobediência em relação a gente precisa deixar isso bem claro. A gente precisa entender o que uma desobediência a longo prazo traz para Deus. A qualidade. Depois de uma grande temporada, de uma longa temporada de desobediência, a qualidade de vida é diferente. Quando aqueles de nós que estão nessa jornada de rebeldia, fica na defensiva, a gente tem um coração duro, a gente tenta comunicar aquilo que a gente quer, a gente está sempre na defensiva. Mostrando, querendo que as pessoas entendam o nosso ponto de vista. Normalmente, eu sei que eu estou falando de uma maneira muito genérica, mas essa tem sido a minha experiência. Para aqueles que estão em um longo tempo de desobediência, imagina então o que Israel estava passando. Que eles estavam há anos e anos em grande desobediência contra Deus. O que isso causou na nação de Israel? Essa desobediência tem um impacto geracional. Israel não está num lugar positivo, bom. E no capítulo 5, a gente percebe que isso está ficando errado. Está ficando num lugar pior. A gente percebe aqui no versículo 1 que a nação de Israel está cercada. Que existe um ataque. E quando a gente vê, povo de Jerusalém, prepare-se para defender. Muitos teólogos dizem que esse início do versículo 1 está apontando para Israel ter perdido a capacidade de se defender. Isso é o início do fim da nação de Israel. A gente sabe como Israel, quando historicamente nós sabemos que a nação de Israel caiu e Jerusalém foi invadida, é isso que está acontecendo aqui. Os inimigos estão ao redor. São ef esse efeito, esse, essa consequência da desobediência. E a gente percebe aqui que era uma questão de tempo para que o rei de Israel caísse. Israel estava muito próximo a se tornar um estado falido. Ah, o estado precisa normalmente ter essa capacidade de se defender. Eles precisam prover bem-estar econômico e social para os cidadãos. E isso tudo estava prestes a ser perdido. E o que a gente sabe, historicamente falando, que tem tempos diferentes em que nações falharam. Governos caíram. Eu não estou fazendo nenhuma observação política aqui, eu só estou falando, apontando pontos históricos. E o que Deus está fazendo por meio da caneta de Miqueias é mostrar que a gente tem uma tendência à autossuficiência, que os melhores esforços da sociedade para autossuficiência é quando países são criados, estados são criados. Nós queremos ser autossuficientes. A gente não quer depender de ninguém. Uma pequena confissão. Eu gosto de ver eu vejo histórias nas mídias sociais das pessoas que moram no mato mais afastado, que cortam a minha própria madeira. Eu tenho painel de luz solar, eu planto a minha comida. E a razão pela qual a maioria de nós, eles continuam fazendo esses clipes e colocando nas mídias sociais, porque a maioria de nós olha para aquilo e fala: é, eu também quero isso. Um dos propósitos desse texto é expor a mentira da autossuficiência. Nós não podemos. A gente não é criado para ser autossuficiente. Esse é o ponto do capítulo 5, versículo 1. Que os maiores esforços, os melhores esforços da humanidade para a autossuficiência é criar nações, estados, para que juntos a gente seja autossuficiente. Mas nesse texto, Miqueias está nos mostrando que isso não é possível. Que não podemos ser autossuficientes. E isso leva a gente para o versículo 2. Aí a tensão entre o versículo 1 e o versículo 2 muda. Mas você, Belém Efrata. E a gente vê aqui uma palavra audaciosa. Mas você, Belém Efrata. Você tem familiaridade com a Bíblia? Você talvez lembre que ao longo do Antigo Testamento, Belém aparece em vários lugares. E o que Deus está fazendo, Ele está chamando a nossa atenção, mostrando que Ele está fazendo alguma coisa. Porque Belém era uma cidade agrícola, uma pequena cidade ao sul de Israel. Mas, como lemos no Antigo Testamento, é uma cidade de extrema significação, tem uma grande significação. Por exemplo, o primeiro rei de Israel, Saul, ele é um descendente de Benjamim. E existe uma característica ali de que, de acordo com a providência de Deus, que o Belém está sempre conectado com reis. A gente acabou de terminar o livro de Ruth. E a gente vê que Naomi. A gente vê que Naomi e o marido dela estavam em Belém. Aí depois vemos que elas voltaram. Ruth e Noemi voltaram. E Ruth casa com Boaz. Para Belém, volta para Belém. E aí tem mais uma menção de Belém. E a gente vê mais uma conexão com Belém. A gente lê em 1 Samuel, capítulo 17, que Davi nasceu. Eu quero que você entenda, não é coincidência. E que Deus está fazendo uma grande distinção de que os lugares que parecem insignificantes não são. 290 anos depois do nascimento do rei Davi, mais uma vez Deus chama atenção para Belém, Efrata. Eu não sei se você sabe, Mas normalmente nas escrituras, um lugar ou uma pessoa tem mais de um nome. Se você é familiar com o nome do apóstolo Pedro, aí a gente percebe que o nome dele era Simão. E depois Jesus dá a ele o nome de Pedro. E aí Pedro. Aí a gente vê Simão e Pedro. Aí, e também tem um nome, uma versão em aramaico que diz Cefas. Uma pessoa, três nomes. Era bem comum. O Mar da Galileia também é chamado Mar da Tibéria. Só depende da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Mas você, ó Belém Efrata, é o mesmo lugar. E Deus está deixando bem, está sendo muito específico para conosco. Para que tudo a respeito disso é contra-intuitivo. A gente vê aqui Israel sendo um estado falido. Não poderia se defender mais. E o que a gente. Normalmente, a nossa inclinação é. Eles devem ter pensado: vão pegar mais dinheiro, mais tropas. E a audácia de admitir a fraqueza, de afirmar a fraqueza, é o oposto disso. E a gente vê também que a Bíblia diz que desse lugar pequeno de Belém, vai sair uma solução que a humanidade nunca viu. Aí depois a gente vê as palavras de Isaías falando que o governo estará sobre os seus ombros. E aí a gente vê que toda essa ideia de se formar em países e nações para ser autossuficiente, não é cultura, música, expressão, para ser individual, não funciona. Não funciona a longo prazo. E essa afirmação audaciosa diz Belém, Efrata. Pois que pequena entre os milhares de Judá. Você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu reino farei sair aquele que será o rei de Israel. Isso é muito bonito. Mas daqui farei sair aquele que será o rei de Israel. Esse farei sair. O que que isso significa? Deus é que está falando aqui. E no hebraico, uma das maneiras que diz que a cidade é pequena, demasiadamente pequena, ou uma palavra insignificante se referindo ao nome de Belém. Depois de muitas gerações de rebelião, a gente vê Israel falida. E Deus fala essa palavra profunda. Mas você, Belém, que é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. E a gente vê que Deus está ouvindo as pessoas e está comunicando uma solução. Isso é uma grande coisa. É, Aqui, às vezes, a gente às vezes nos, a gente se pega olhando para situações similares na nossa vida em que a gente olha para Deus e fala, tá tudo perdido, eu tô em pecado, eu não fiz, eu não tem mais jeito, não tem como. Eu não sei que em que ponto da sua vida você tá, mas nada se compara ao pecado geracional que Israel tava. E mesmo assim, Deus olha para Belém. Mas é por mim. Aquele que será um descendente, ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus está falando para a pequena cidade de Belém, que de lá sairá uma solução para a humanidade. E isso me leva a me perguntar, não sei se você já pensou sobre isso. Isso é uma é a fundação, a base para a mensagem do Natal. Isso é um grande exemplo da profecia do Messias. Mas quantas vezes a gente faz com que o Natal se representa só filmes, árvores, família, comida. E aí, quando a gente fala um ao outro Feliz Natal, a gente se sente ofendido, alguns de nós, porque a gente não tem família. Então, essa frase Feliz Natal às vezes cria uma agitação para alguns. E a mensagem do Natal vem desse fracasso que a gente vê em Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Mas Feliz Natal deveria ser algo que a gente fala um para o outro, não com a intenção de que tudo tá feliz, tudo tá bem, mas é o oposto disso. A gente deveria ser um povo que deseja Feliz Natal. De que tudo está perdido, sem esperança, mas é naquele momento em que Deus vem nessa situação que parece estar perdida, trazer esperança onde não existe, num lugar em que não há esperança. A gente muda da autossuficiência para a dependência de Deus. A gente dá liberdade para Deus entrar nesses lugares de falta de esperança. E alguns de nós precisamos ouvir isso. Que a mensagem do Natal, que a celebração do Natal, não é respeito de peru ou de árvores, mas é sobre esperança para aquilo que estava falido. Então, igreja, eu quero dizer algo para você. Igreja, Feliz Natal. Para aqueles de vocês que você olha para tua vida e não parece nada do que tá aqui na frente. Você se sente esquecido. Talvez porque você acha que você merece. Eu quero dizer de novo. Eu quero falar mais uma vez. Para você, Feliz Natal. Eu quero que você saiba que Deus, ele vê a criação dele. E Deus, ele vai naquele lugar de falta de esperança. Eu me pergunto quando Miqueias fala sobre o reinado de Israel ter falido, o que que as pessoas pensavam? Que Jerusalém estava prestes a atacar, ser atacada, destruída. Talvez eles estivessem se perguntando: quem vai estar em Israel? Quem vai ser esse governante? Mas nós temos aqui algumas dicas. Ele será um descendente de uma família que começou em tempos antigos. Isso aqui está cheio de significado. E são boas notícias. Isso em tempos antigos é similar de dizer em tempos antigos. Essa frase em tempos antigos, no sentido real, significa eternidade. Quando Deus está dizendo de você, Belém, sairá um descendente de tempos antigos. O que Deus está dizendo aqui é que se o governante será um descendente de tempos antigos, é eterno. É isso. Eu vou dizer de novo. Quando Isaías diz que o governo estará sobre os seus ombros, e eu vou dizer, porque a gente não pode fazer isso sozinho. E Deus está mostrando aqui que tem um há de vir que é eterno. E ele reinará. E aí eu me pergunto, e o que será essa regra? Essas regras? Que ele vai. E a gente sabe que as regras de Jesus são. As regras de Jesus são de amor. Está lendo o texto de Isaías que diz que. E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que a gente pode olhar, a gente vê nos Evangelhos que a regra de Cristo era amor. Era um amor de redenção. O nome Jesus significa o Senhor é a salvação. Deus está comunicando para nós esse eterno de tempos antigos que vai reinar. E a gente pode olhar. E a gente pode avaliar se isso é verdade ou não. E as escrituras mostram cada vez mais. Que a gente mostra, a gente vê nos evangelhos que a regra de Jesus era o amor. E o chamado para nós hoje. Não é apenas para reconhecer essa linha do tempo que Miqueias mostrou aqui. O chamado é para celebrar a encarnação de Jesus. É para ele veio para que a gente não tenha que buscar mais essa vida de autossuficiência. História mostra que a gente não é capaz de ser autossuficiente. Olha para a sua vida. Eu não posso ser autossuficiente. Você não pode ser autossuficiente. A gente precisa parar de lutar contra isso. É assim que a gente vai receber aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente lê os evangelhos, que Jesus nasceu. O governo estava um caos, uma bagunça. Eles tinham muita necessidade. Eles eram carentes. Eles precisavam de um salvador. Isso era algo que eles jamais poderiam fazer sozinhos. E a chamado para E o chamado para mim, para você, é para a gente abrir mão dessa mentira sobre a autossuficiência. Se você está se sentindo um pouco exposto e vulnerável, eu quero dizer que isso é uma boa coisa. Porque isso é exatamente o que Miqueias, no capítulo 5 que a gente leu, o povo de Israel se sentiu exposto. Ao invés de se rebelar contra o sentimento, a gente precisa receber isso, receber graça. Podemos nos levantar, à igreja. Eu vou pedir para o pessoal que está. Pessoal que está servindo a ceia para vir aqui. Eu sei que tem alguns de nós que a gente está aqui lutando contra esse sentimento de fraqueza e vulnerabilidade. Será que a gente pode estar nesse presente nesse momento aqui? Que a gente está na melhor oportunidade, o que para receber o que Deus tem para nossa vida. Senhor, eu oro para que aqueles que a gente está se preparando para a ceia, para aqueles que estão longe do Senhor, para aqueles de nós que temos andado em desobediência, eu peço que o Senhor perdoe, Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel para perdoar. Que a gente possa participar, Senhor, e receber a sua bondade e a sua bênção, ao invés de tentar defender e justificar a nossa rebelião e nosso pecado. Que os nossos corações sejam amolecidos, para que a gente possa receber do Senhor. Venha, Jesus. Vem.